rádio faz história.
Rose Eskenazi é professora da Pontifícia Universidade Católica, PUC, Rio de Janeiro, professora de jornalismo, escritora, jornalista, e hoje vai contar pra gente a curiosa história do dia em que Albert Einstein visitou nossa emissora, visitou nossa querida Rádio MEC, só que quando ela ainda se chamava Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Rose Eskenazi participa com a gente. Rose, bom dia!
Como vai, Marco Aurélio? Tudo bom?
Tudo bem, Rose. Que história interessante, né? É a visita de Albert Einstein à nossa rádio em 1925, não foi isso?
É isso. Eu fiquei muito intrigada sempre com essa história. Só que a gente tem pouco material ainda. Mas tem alguma coisa já para contar para os nossos ouvintes, né? Então foram, 1925, 2 anos depois da inauguração da Rádio Sociedade, que era do Roquete Pinto, né, e do Henrique Maurice, que fundaram com a Sociedade de Cientistas e tal, ele realmente visitou e fez um discurso aqui. Então não temos gravação da voz dele, mas temos mais ou menos o que ele falou, graças ao relato que o Roquete Pinto deixou registrado depois, né. Essa Rádio Sociedade, ela se tornaria Rádio Ministério da Educação e Cultura em 1936, mas era uma rádio muito pequena para a época, porque foi a pioneira, então só tinha música clássica, literatura, palestras, histórias infantis e alguns convidados ilustres que chegavam aqui no Rio de Janeiro, que eram convidados para ir até o microfone, né, dessa primeira rádio e poder falar com os ouvintes também, que não eram tantos. Mas alguns já tinham rádio, alguns construíam rádios de galena. Então havia um público, mas não era um público gigante como hoje existe, né? Então a concorrente da Rádio Sociedade era a Rádio Clube do Brasil, só que não era bem concorrente, porque a Sociedade transmitia 3 vezes por semana, vamos dizer, segunda, quarta e sexta, e a Rádio Clube terças, quintas e sábados. Então domingo havia um silêncio na cidade, não havia rádio no domingo, nenhuma funcionava, porque o sistema elétrico na época era muito frágil, podia pegar fogo, então eles tinham medo, né, porque já estavam funcionando com muitos aparelhos elétricos e tal, mas isso daqui a pouco, já nos anos, final dos anos 20, essa equipagem, esse equipamento de fornecimento de energia melhorou, e aí tudo eles puderam começar a transmitir todos os dias. E o horário também era limitado, né? A gente acha que a rádio funcionava o dia inteiro, antigamente não. Então, o Roquete Pinto era médico, antropólogo, cientista e tinha o ideal de educar a população brasileira pelo rádio. E até, claro, principalmente as comunidades que estavam em lugares longínquos, porque ele foi com o Marechal Rondon para os lugares mais ermos do Brasil, né? O norte, a Amazônia, aquela região que vai ser chamada Roraima e tal. E ele viu como as pessoas eram desassistidas e ele achou que o rádio realmente podia fazer esse papel de educação.
Ou seja, que já naquela época ele tinha a percepção semelhante à do Roquete Pinto de que o rádio poderia cumprir um importante papel, ainda mais para uma população majoritariamente de pessoas analfabetas e com precárias condições de vida, né? Com uma injustiça social imensa.
Claro. Mas o Einstein também falava isso, né? A gente vai ver aqui, mas o Roquete que tinha essa ideia, faz porque ele foi com Rondon, né, nessa excursão nos anos 20. Mas assim, então, todo mundo que chegava aqui, por exemplo, Madame Curie, que foi a pioneira na área da radioatividade, o futurista famosíssimo Marinetti e outros, né? E o Alberto Einstein, que já tinha recebido o prêmio Nobel com a teoria da relatividade, ele era muito conhecido na Europa, então ele vem para o Brasil e passa a conhecer o Roquete Pinto e vai, então, na época a sede era no pavilhão da Tchecoslováquia, era do 100 anos da independência, e o equipamento foi doado pelos argentinos, então ele vai então visitar a rádio e vai fazer um discurso. Graças ao esforço de uma jornalista e pesquisadora chamada Luísa Massarani, do Museu da Vida, da Fiocruz, A gente pode ouvir as impressões do diretor da Rádio Sociedade, Raquete Pinto, falando sobre essa incrível visita do Einstein. Vamos ouvir, então,
vamos,
as palavras dele.
E aí, eu fiz questão de deixar no áudio, Rose, o trechinho com a voz da Luísa, até para prestigiá-la, né, por ter feito esse trabalho caprichoso, a voz da Luísa Massarini.
Tá ótimo.
Né? Vamos ouvir, então, ela própria anunciando Edgar Roquette Pinto.
Albert Einstein, quando veio ao Brasil, visitou a Rádio Sociedade. Ouça aqui um trecho de Roquette comentando justamente essa visita de Einstein à Rádio Sociedade.
E o Einstein, depois de ter visto tudo aquilo, de dentro por fora, de fora para dentro, de ter mexido naquilo tudo, ter ouvido uma porção de programas, o Einstein disse o seguinte: após minha visita a esta Rádio Sociedade, não posso deixar de mais uma vez admirar os esplêndidos resultados a que chegou a ciência aliada à técnica, permitindo aos que vivem isolados os melhores frutos da civilização. É verdade que o livro também o poderia fazer, e o tem feito, mas não com a simplicidade e a segurança de uma exposição cuidada, ouvida de viva voz. O livro tem de ser escolhido pelo leitor, o que por vezes traz dificuldades. Na cultura levada pela radiotelefonia, desde que sejam pessoas autorizadas as que se encarregam das divulgações, quem ouve recebe, além de uma escolha judiciosa, opiniões pessoais e comentários que aplainam os caminhos e facilitam a compreensão. Esta é a grande obra da Rádio Sociedade.
É interessante que esse áudio é de abril de 1953, é de um pronunciamento que o Edgar Roquette Pinto fez numa homenagem prestada a ele pelos 30 anos, então 30 anos da Rádio Sociedade. Quer dizer, a Rádio Sociedade nasceu em 23, aí, se eu não me engano, na Marina da Glória foi feita uma homenagem ao Roquette por causa dos 30 anos de fundação. Já não era mais Rádio Sociedade, mas tinha a comemoração dos 30 anos de fundação da Rádio Sociedade. E num discurso, entre outras coisas, ele disse exatamente isso aí, contou como foi a visita de Albert Einstein, Rose.
Então, assim como o Roquette Pinto, o Einstein ficou encantado com essa possibilidade do rádio atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, na época, o Brasil tinha, olha que loucura, 71% de analfabetos. Então, eles não tinham nenhum tipo de informação, né? Muitas vezes moravam em lugares muito ermos, não chegava nenhum tipo de informação, cultura, principalmente informação de saúde, política, né? Então, quando ele foi ser recebido, o Einstein chegou no Rio de Janeiro, o repórter, no caso, eu estou usando aqui um texto do Caio Barreto Briso, do Globo, porque saíram alguns livros depois, né, contando essa visita, ele usava um terno surrado, ele tinha sapato sem meia, ele não penteava o cabelo, ele era cheio de mania, o Einstein, né?
Ele era desapegado dessas coisas, né, Rose?
Então, ele chegou aclamado no Brasil, no Porto, porque sabiam que ele era muito importante. Ele já tinha recebido o Prêmio Nobel, ele tinha vindo do Uruguai, né? Trazia uma pequena bagagem, além de livros, um diário e um violino. Então, aqui no Rio, ele ficou 9 dias e causou muita impressão nos moradores, porque às vezes eles saíam em procissão. Então, eram 7 carros andando por uma cidade tímida ainda, não tem nada a ver com a cidade do Rio de Janeiro hoje. E as pessoas falavam: quem é essa pessoa que tem 7 carros, né, um atrás do outro? Deve ser famosa, né? E o jornal, que era uma publicação conhecida, eles publicaram: é o maior gênio que a humanidade produziu depois de Newton. Todos os jornais da época deram a visita dele, contaram, né, que presença essa época, era importante a teoria da relatividade, porque a nossa ciência na época estava engatinhando, a gente não tinha muitas faculdades e pós-graduados e mestres, doutores, era muito ainda no começo da nossa escola científica. Então, Einstein visitou a Escola Politécnica, a Associação Brasileira de Ciências, a Fundação Oswaldo Cruz e a Rádio Sociedade, como eu falei. Então, ele estava trazendo o quê? As teorias mais modernas já divulgadas na Europa. Então, a comunidade científica, claro que adorou, né? Ficou pouca, pequena, né? E realmente ficou seguindo, né? Ou querendo ouvi-lo, porque na Europa, como disse, estava já eram conhecidas essas teorias. Bom, então eu falei para você que não, para vocês que não foram gravadas as palavras do Einstein, porque não tinha equipamento para isso, mas eu consegui um áudio raro chamado Einstein em sua própria voz, na página Integrando Conhecimento no YouTube. Então, o cientista fala em inglês e passava mensagens de paz e positividade para os povos, que até hoje são úteis para nós. A gente está num momento conflitado no mundo. Então, eu não sei exatamente em que momento ele falou essas palavras, mas eu sei que foi já depois da Primeira Guerra, que acabou em 18, né? E eu acredito que tenha sido antes da Segunda Guerra. Então, a gente vai ouvir a voz do Einstein, que eu nunca tinha ouvido antes, confesso para você, mas eu vou então dizer o que ele...
Isso!
Ele disse em inglês, com sotaque e tal, mas a gente vai falar agora em português. Então ele disse, devemos nos esforçar para não usar a violência na luta pela nossa causa, mas pela não participação em qualquer coisa que você acredita ser o mal. Preocupamos-nos não apenas com o problema técnico de assegurar e manter a paz, mas também com as importantes tarefas de educação e esclarecimento. Sem essa liberdade, não teria havido Shakespeare, nenhum Goethe, nenhum Newton, nenhum Faraday, Pasteur, nenhum Lister. A ciência forneceu a possibilidade de libertação para o ser humano do trabalho duro. Quando as ideias da humanidade são de guerra e conquista, essas ferramentas se tornam tão perigosas como uma navalha nas mãos de uma criança de 3 anos. Não devemos condenar a inventividade do homem, a paciente conquista das forças da natureza, porque estão sendo usadas erradamente. O destino da humanidade inteira depende de seu desenvolvimento moral. Vamos ouvir, então?
Vamos ouvir, então, a voz de Albert Einstein, que é absolutamente histórico, né, poder ouvir no rádio. Vamos acompanhar.
We should strive not to use violence in fighting for our cause, but by non-participation in anything you believe is evil.
We are concerned not merely with the technical problem of securing and maintaining peace, but also with the important task of education and enlightenment. Without such freedom, there would have been no Shakespeare, no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur, and no Lister.
Science has provided the possibility of liberation for human beings from hard labor. When the ideal of humanity are war and conquest, those tools become as dangerous as a razor in the hands of a child of 3. We must not condemn man's inventiveness and patient conquest of the forces of nature because they are being used wrongly. The fate of humanity is entirely dependent upon its moral development.
Uau! E como disse Marcos Leite aqui ao fundo, discursos absolutamente atuais, né, Rose?
Atuais, exatamente. Então, como ele era alemão, judeu alemão, ele não pôde voltar para a Alemanha, ele sentiu que a batalha pesada, ele ficou nos Estados Unidos, onde ele morre aos 76 anos devido a um aneurisma. Mas na sua curta viagem ao Rio de Janeiro, onde ele ficou hospedado na suíte do Hotel Glória, suíte 400, que hoje está detonada, né, talvez retome, né? O físico, então, conseguiu um tempinho para visitar o Jardim Botânico. Então, segundo o Caio Barreto Briso, do Globo, ele ficou encantado com as explicações do Pacheco Leão, que era o presidente do parque. E ele citou todas as propriedades do Jequitibá, que é uma árvore linda. Então, depois que ele ouviu aquilo, ele abraçou a árvore e beijou a árvore. Então, em seu diário, ele escreveu o seguinte, o Jardim Botânico e sua flora superam os sonhos da Mil e Uma Noites. Tudo vive e cresce a olhos vistos. E no livro de assinatura do parque, né, do Jardim Botânico, ele deixou essas palavras. A visita ao Jardim Botânico significa para mim um dos maiores acontecimentos que vivi. Não é lindo?
Pois é, menina, e repito, é uma admiração, uma devoção espontânea, não forçada, não tinha por que puxar o saco, não tinha por que bajular, né? Uau!
Eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente também tem, né? Ir ao Jardim Botânico, passear por lá, realmente descobrir se essa árvore ainda está lá, eu acho que ainda está, mas assim, essa jequitibá, então assim, como é que essa natureza que a gente tem, né, na nossa cidade, às vezes a gente nem liga, nem vai, nem, né, nem curte, então às vezes precisa de uma pessoa vir de fora para dizer que parece um sonho de mil e uma noites, então é espetacular, realmente.
Rose, mais uma vez, parabéns. Que raridades você trouxe pra gente, né? Roquette Pinto falando sobre a visita de Albert Einstein e a voz de Albert Einstein. Parabéns.
Obrigada. Boa semana pra vocês. Tchau.
Rose Eskenazi é talento, é professora, pesquisadora e traz pra gente tudo isso aqui no quadro que valoriza a memória do Rádio do Brasil.
Rádio faz história.